Muito bem. O Nildo faz aqui um comentário também. Parabéns ao secretário, parabéns ao governador Ratinho Júnior pelos números apresentados aí. O Paraná sempre cresceu acima da média nacional, mas agora com um crescimento realmente substancial. Pergunta aí ao secretário o que tem sido determinante para esse crescimento do Paraná acima dos demais estados da federação e muito acima da média nacional. O que tem sido determinante é o que o ouvinte quer saber e a participação efetiva do governo nisso.
Olha, essa é uma boa pergunta. Eu atribuo a uma série de fatores. Primeiro, ao ambiente de tranquilidade que o governador trouxe ao Paraná. E o investimento privado, ele é risco a risco, né? Então, quando você tem instabilidade, muita brigalhada política, o dinheiro vai embora. No Paraná, nós tivemos aí 5 anos de muita atração de negócios, muitas novas indústrias. Nós estamos falando aí de 250 bilhões de reais de investimentos privados de grandes multinacionais que vieram ao Paraná. Eu atribuo a esse ambiente de paz com a Assembleia, paz com o Judiciário, que o Paraná vivencia. Também a essa sinalização dessa mudança de infraestrutura, né? Nós temos agora um novo plano de gás, que vai ter uma expansão importante na rede de gás do Paraná. Nós estamos falando dessa nova concessão rodoviária, que é a maior concessão rodoviária da América Latina. Isso traz investimentos privados e garantia de competitividade. Estamos falando da ampliação do Porto Paranaguá com o novo Boegão em mais 30%. Estamos falando das privatizações dos aeroportos e o fortalecimento dos aeroportos regionais a fluxo. O Paraná tem se destacado com mais de 25 aeroportos com voos aí regulares. Então, a infraestrutura do Paraná está em plena expansão, né? Eu também atribuo a questão do nosso agronegócio, que é uma força motriz importante, que ajuda a alavancar a safra boa, né? Preços aí históricos aí, bastante atrativos. E o modelo que nós temos no Paraná, que é a população, que é muito trabalhadora. Nós temos aí, felizmente, um empresariado muito forte, um povo trabalhador, dedicado, que gosta do trabalho. Então, eu diria que são uma série de fatores sociais, naturalmente, a população que faz sua parte, o governo não atrapalhou, fez seu papel, o empresário acreditou no Estado. É por isso que nós temos o maior crescimento do Brasil, no nosso PIB, num estado que é a quarta economia, não é crescer do PIB, com todo respeito a Roraima ou a Rondônia, que são estados pequenos. Desculpe, crescer no Paraná com o PIB já consolidado significa dinamismo econômico. E quem ganha isso é a população do Paraná. Quem ganha é os jovens que têm oportunidade de emprego. O Paraná, nesse último quadrimestre, foi o estado que mais empregou jovem. Isso é um número importantíssimo. É o Paraná que ostenta a melhor qualidade de educação pública do país. Então, uma série de fatores que dá confiança para o empresário colocar seu recurso, dá otimismo para o nosso empresário continuar investindo, gerando emprego. E o que nós queremos é isso, um Estado forte, robusto, gerando emprego, gerando negócio, mas também que não se descuide dos menos favorecidos. Tem que ter justiça, tem que ter um olhar específico. Nós vamos lançar agora em programa, dar um spoiler aqui, Zé Roberto, um programa de desenvolvimento para os 30 municípios mais pobres, com menos IDH. Nós vamos tentar uma indução diferente para desenvolver essas regiões, sabe? Então, nós queremos um Estado também equilibrado com justiça social, né? A gente fala sempre na área econômica, é importante, mas ao mesmo tempo não pode o Estado que mais gera alimento para o mundo, em metro quadrado, em quantidade, em variedade, ter gente passando fome. Então, a gente tem que ter esse olhar importante, sobretudo nas grandes cidades, para que todo mundo tenha condição de prosperar e avançar.
Com certeza. Nós temos mais 2 minutinhos. Vamos colocar uma última pergunta aqui de ouvinte. O ouvinte Romeu, ele diz o seguinte: o país gasta muito, o governo federal está aí com um déficit de 100 bilhões, né, e está mais ou menos nessa casa mesmo, e quando o governo Lula pegou, estava com superávit de 60 bilhões. Os indicadores econômicos são positivos e, de fato, são. O PIB, inclusive, o relatório do Banco Central na última segunda-feira, o Boletim Focus apontando, mantendo aí, com a revisão de crescimento do PIB em torno de 3%, a taxa Selic em queda, nas duas últimas reuniões do Copom houve queda, quer dizer, os indicadores econômicos eles são positivos, mas o ouvinte quer dizer que que o governo federal está gastando muito, gasta demais. E qual seria o impacto para o Brasil e, sobretudo, o impacto para o Paraná? Ele quer saber a sua opinião, secretário.
Olha, Zé Roberto, são visões de economia, né? O que nós vemos no governo federal, a estratégia é ampliar o gasto para estimular a economia e, a médio e longo prazo, essa ampliação do gasto gerar emprego e a economia aquecida, a dívida, ela vai amortizando a dívida, né? Esse é o modelo da esquerda em grande parte do país. Eu, como pensador na área econômica e também sempre analisando as perspectivas, me atrai mais, sobretudo num país de momento como o Brasil, a gente poder controlar os gastos, ter um superávit primário, que com esse superávit primário nós vamos pressionar a inflação a ser reduzida, nós vamos pressionar a redução dos juros no Brasil, que é muito caro. E só para ter uma ideia, o governo federal gasta mais de 60% da sua receita, todos os tributos, para pagar a dívida. Uhum. Então, quando você reduz a taxa de juros, você reduz o tamanho da dívida. Uhum. Agora, para reduzir a taxa de juros, é necessário equilíbrio fiscal, pelo menos superávit primário, como fazem grande parte dos países. Só a título de conhecimento, a dívida interna do Japão é 95% do PIB, a dívida dos Estados Unidos 99% do PIB, a dívida do Brasil 80% do PIB. Só que esses países têm superávit primário, ou seja, ele vai rolando a dívida para frente, mantém investimento, mas tem superávit primário. E que é diferente do Brasil, nós estamos com déficit primário. Então, são visões econômicas diferentes, mas de fato o PIB tem crescido, né? A taxa de desemprego caindo, isso é muito bom, a gente quer que o país vá para frente, mas isso tem uma conta para pagar na frente, né? Nós todos sabemos que se a política não funcionar como aconteceu no passado, nós temos uma conta a pagar e quem paga é o cidadão. Então, essa preocupação, muitas vezes hoje está com indicadores de crescimento, mas nessa política de você não ter superado o déficit primário, você acaba prolongando o problema, jogando a sujeira debaixo do tapete, porque essa conta sempre vem para o cidadão pagar.
Secretário, muito obrigado pela entrevista e pela gentileza de nos atender neste feriado.
Imagina, Zé Alberto, é um prazer falar sempre com você, com a tua grande audiência, sempre aí muito, muito atento, né, toda a questão econômica, política. Nós estamos vendo um momento aí muito, muito particular, né, com a escalada do conflito no Oriente Médio. Isso vai ter um impacto seguramente na questão de combustíveis, então fica atento. Uhum. E quando aumenta combustível tem inflação, então isso pode arrefecer um pouco a economia, então a gente tem que estar prevendo isso a médio e longo prazo e consequentemente aí atentos agora nesse El Niño, que a expectativa é de muita chuva até fevereiro. Eu acabei olhando os indicadores, os números, a expectativa é de muita chuva no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, então é importante todo mundo estar alerta, atento, né, para que a gente possa seguir a vida adiante com conforto, com a nossa produção caminhando. Então sempre é bom estar aqui com vocês, né, Roberto, fazendo esse bate-papo, podendo falar com todos os ouvintes da CBN. Nós estamos sempre aqui à disposição e pensando o Paraná, trabalhando para que a gente possa ter sempre um estado mais consolidado, mais forte.
Conversamos com o Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.